Santos, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, tem início agora a 5ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também pelas nossas redes sociais. Acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. Inclusive, essa reunião ficará salva nas nossas páginas oficiais. Em nosso site, você acompanha tudo o que acontece na Casa Legislativa. Inclusive, ontem, postamos uma matéria em que o presidente da Câmara, demonstrando total respeito aos servidores e às regras legais e constitucionais, o presidente Eduardo Prince Júnior concedeu aí o reajuste de 9,63%. Essa redação, ela é dada pela Lei Municipal 8.083, de 21 de dezembro de 2015. É a Lei do Gatilho. Então, esse valor passa a valer a partir de março. A matéria completa está no nosso site da Câmara Municipal de Divinópolis. Essas e outras notícias você acompanha lá no nosso site e nas nossas redes sociais. Na ordem do dia, hoje os vereadores devem apreciar 4 projetos de lei que estão em pauta na ordem do dia. 2 projetos de autoria do Executivo Municipal e 1 projeto de autoria do vereador Wesley Jarbas e outro do vereador José Braz. No uso da tribuna livre, o cidadão Douglas Max Neves Felício falará sobre cidadania, igualdade e direito dos cidadãos. Estamos transmitindo a nossa reunião e você pode participar com a gente nos nossos comentários e participando da reunião em tempo real. Lembrando que a nossa reprise é toda terça e quinta pela TV Candidez a partir da meia-noite. Agora, para a abertura oficial da nossa reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente em exercício, vereador José Braz. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas, 7 minutos, do dia 15 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia, em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Ana Paula do Quintino, que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Evangelho de hoje está no capítulo João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. São palavras da salvação.
Lei Orgânica, Sessão número 2 da Câmara Municipal. Artigo 33. A posse dos vereadores será no 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. Inciso 1º. No ato da posse, os vereadores prestarão o seguinte juramento: prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhando pelo engrandecimento de Divinópolis.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pela leitura do livro da Bíblia, e também a nobre vereadora Ana Paula Quintino, pela leitura do trecho da lei orgânica municipal. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Caso haja algum vereador que seja contrário, que queira se manifestar. Não havendo manifestações contrárias, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, favor, fazer a leitura das correspondências do expediente.
Inscrição de tribuna livre. Nome: Douglas Max Neves Filho Felício. Tema: sobre cidadania, igualdade e direitos dos cidadãos. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Complementar CM 02 de 2022. Revoga a Lei Complementar CM 017 de 2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP, de 10 de 2 de 2022. Autoria: vereador Hilton de Aguiar e outros. Quórum: maioria simples. Projeto de Lei CM 018 de 2022. Institui no município de Divinópolis a Semana da Moda e da Outras Providências, 14 de 2 de 2022. Autoria: vereador Diego Espino. Quórum: maioria simples. Só uma correção aqui da Lei Complementar do Projeto 02, que revoga a Lei Complementar CM 017-2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP, de 10 de 2 de 2022. Autoria: vereador Hildo de Aguiar e outros. Quórum: maioria absoluta. Projeto de Lei CM 024 de 2022. Declara de utilidade pública a União das Donas de Casas de Minas Gerais, com sede e fórum nesse município, 11 de 2 de 2022. A autoria: vereadora Lohana França. Coro: maioria simples. Projeto de Lei número 027 de 2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a zona, para zoneamento da quadra 010, zona 14, localizada no centro, nesse município, de 11 de 2 de 2022. Autoria: vereador Rodrigo Caboge. Quórum: maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei EM 06 de 2022. Autoriza o município de Divinópolis a filiar-se à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, MG, de 10 de 2 de 2022. Autoria: Executivo Municipal. Quórum: maioria simples. Ofício Segov 138 de 2022. Assunto: responde indicações. Indicação: indicações 562, 325, 528, 610, 612, 662, 663, 665, 766, 1125 de 2021. Vereadora Lohana França. Indicação 42 de 2021. Vereador Edson de Souza. Indicação número 182, 819 de 2021. Vereador Flávio Marra. Indicações 896, 940, 895, 1782 de 2021. Vereador Josafá Anderson. Indicações 61, 63, 909, 105, 510, 564, 60, 596 de 2021. Vereador José Brás. Indicações 476, 532, 593, 1551, 474, 938 de 2021. Vereador Eduardo Print. Indicações número 1023, 344 de 2021. Vereador Hilton de Aguiar. Indicações 311 de 2021. Ademir Silva. Indicações 783, 992, 1032, 1034 de 2021. Diego Espino. Indicações 802, 803, 804, 805, 806, 807 e 808 de 2021. Israel da Farmácia. Indicações 876 de 2021. Robson 12 Hamilton. Ofício Segov 149 de 2021. Responde indicações. Indicações número 23, 24, 25 de 2022, 06, 07, 08 de 2022, 52 de 2022, 141 de 2022, 138 de 2022, 152 de 2022, 101, 102, 103 de 2021, 119, 120, 123 de 2022, antecessoramente Janete Aparecida de Oliveira. Ofício Segov, 125 de 2022. Assunto, requerimento, 06 de 2022. 118 de 2021. 124 de 2021. 224 de 2021. 327 de 2021. 229 de 2021. Janete Aparecida Silva Oliveira. Ofício Segov, 111 de 2021. Responde requerimento. Vereadora Lohana França. Ofício Segov, 115 de 2022. Responde indicações. 25 de 2022. 29 de 2022. 30 de 2022. Janete Aparecida, vice-secretária de governo. Ofício Segov, 114 de 2022. Assunto. Responde requerimentos. 400 de 2021. 10 de 2022. Anteciosamente, Janete Presidente Silva Oliveira, vice-prefeito e secretário de governo. Ofício Segov 116 de 2022. Assunto. Responde indicações. Indicação 1524 de 2021. 1497 de 2021. Anteciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira. Ofício Segov 167 de 2022. Assunto. Responde requerimentos. Requerimento 009 de 2022. 028 de 2022. 35 de 2022. 39 de 2022. 201 de 2022. 174 de 2021. 212 de 2021. 293 de 2021. Anteciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira. Ofício Segov, 166 de 2022. Assunto, responde indicações. Indicações número 144 de 2021, 030 de 2022. Anteciosamente, Janete Aparecida Silva Oliveira. Ofício Segov 180 de 2022. Assunto. Responde indicações. Indicação número 324, 558, 637, 1976, 228 de 2021. Vereador Lohana França. Indicação 529, 77, 410, 695, 2021. Lohana França. 1075-2021, Rodrigo Caboja. 506, 628, 592, 1948-2021, Edson de Souza. 627, 05, 41-2021, Edson de Souza. 296, 441, 300-2021, Wesley Jarbas, 574, 597, 1780, 438, 439, 647, 2021. Vereador Zé Brás, indicação 64, 103, 2021. Vereador Zé Brás, 803, 100, de 2021. Israel da Farmácia, indicações 384, 347, 355, 715, de 2021. Flávio Marra, indicação número 136, 747, 2021. Vereador Josafá Anderson, indicações 111, 115, de 2021. Vereador Eduardo Print, indicações 722, de 2021. Vereador Robson do Zé Milton, indicações 416, de 2021. Neiburg, 345, de 2021. Hilton de Aguiar, e 368, de 2021. Eduardo Azevedo. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pela leitura das correspondências do expediente. Solicito de vossa excelência que faça também a leitura das proposições, que são as indicações, requerimento, moções congelatórias, votos de pesar, de apoio e de repúdio.
Requerimento número 51, de 2022. Solicitando ao setor competente todos os gastos na Secretaria Municipal de Educação em dezembro de 2021, vereador Ademir Silva. Requerimento número 54, de 2022. Solicitando o gasto com a Diretoria de Comunicação, conforme dados no Tribunal de Contas de Minas Gerais, no ano 2021, Ademir Silva. Solicitando cópias dos aditivos do contrato firmado entre o município de Divinópolis e Estado de Minas Gerais, referente ao imóvel de inscrição cadastral número 01-016-5000-00385-0000, situado na Avenida 1º de Junho, número 15, no bairro Centro, onde funciona o posto central. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 56, de 2022. Solicitando cópias das autorizações feitas pela CETRANS de retirada de linha de ônibus no ano de 2021. Vereador Ademir Silva. Indicação número 165, de 2022, solicitando a possibilidade de providenciar o seguinte: melhorias na estrada de acesso à comunidade do Choro, entre a comunidade do Choro e a comunidade dos Branquinhos, com uso de escórias e rolo compressor. Vereador Diego Espino. Indicação número 166, de 2022, solicitando a possibilidade de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua São João del Rei, no bairro Belvedere. Vereador Diego Espino. Indicação número 168, de 2022, solicitando a possibilidade de limpeza e poda de árvores na Praça Tigre do Assalto. Vereador Diego Espino. Indicação número 32, de 2022, para que seja estudada a possibilidade de que seja feita operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Avenida 21 de Abril, entre a Rua Coronel Jonotini e Rua Paraíba, no centro. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 35, de 2022, para que seja estudada, junto estudada a possibilidade de que seja feita a manutenção e limpeza em bueiro, que se encontra na rua Pitangui, em frente ao número 291, no bairro Bom Pastor. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 36, de 2022, para que seja estudada a possibilidade de realizar o patrulhamento com colocação de escória na rua Boston, entre a rua Augusto de Oliveira, Torres, ao fim do bairro Padre Eustáquio, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 189/2022, solicitando do órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico na rua Francisco de Carvalho, no bairro Niterói, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 190/2022, solicitando o órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico na Avenida Brigadeiro Cabral, vereador Flávio Marra. Requerimento 052/2022, que seja requerido relatório referente ao número de imóveis que pertencem ao município de Divinópolis, bem como o endereço dos mesmos, vereador Flávio Marra. Requerimento CM 053/2022, que seja requerido informações sobre a real situação e destinação do DTC, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 107/2022, solicitando do órgão competente que seja providenciado o recapeamento à rua Capitólio, no bairro Planalto, vereador Flávio Marra. Indicação número 172/2022, para que seja estudado a possibilidade que seja feito um estudo pela CETRANS para que se verifique a possibilidade de mudança de local de ponto de ônibus que está localizado na rua Rubi, em frente ao número 606 do bairro Niterói, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 202/2022, que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a capina e limpeza da Praça Comunidade Rural do Buritis, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 55/2022, para que seja estudada a possibilidade de que seja contabilizado nas pontuações dos futuros processos seletivos da Prefeitura o tempo de estágio dentro da Secretaria relacionada ao processo seletivo, vereador Lohana França. Indicação número 70/2022, que seja encaminhada o senhor prefeito municipal Gleice Contígio Azevedo o anteprojeto que visa instituir o programa municipal de incentivo ao esporte em anexo, para que seja estudada a possibilidade de remetê-la à Câmara Municipal do projeto de lei, vereador Lohana França. Requerimento 015/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de administração, esclarecimentos sobre os valores pagos a título de vale alimentação aos servidores da administração pública.
Minuto, secretário. Por gentileza, pediria ao público presente que falasse um pouquinho mais baixo, por gentileza.
Requerimento 015/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de administração, e esclarecimento sobre os valores pagos a título de vale alimentação dos servidores da administração pública. Quando ocorreu o último reajuste do valor do vale alimentação, todos os servidores da administração pública municipal receberam o mesmo valor a título de vale alimentação? Qual a prioridade e o índice utilizado para atualização e reajuste do valor do vale alimentação? Vereador Lohana França. Requerimento número 017/2022, que seja encaminhado pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário municipal de saúde, esclarecimentos acerca da emissão das carteiras de identificação da pessoa com transtorno do obstreco autista. Qual o número de cadastro realizado para emissão de carteira de identificação. Quantas carteiras de identificação da pessoa com transtorno autista foram emitidas no município desde a homologação da lei? Quantos cadastros foram realizados por busca ativa realizada nessas escolas, órgãos de assistência social e equipes de estabelecimento da saúde foram realizados? Vereador Lohana França. Requerimento 019/2022. Que seja encaminhada ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de educação, os seguintes esclarecimentos. A disciplina de educação financeira está sendo implementada na educação fundamental, do primeiro ao nono ano do município. Qual o plano de ensino está sendo desenvolvido na disciplina de educação financeira na educação fundamental do município? Os professores regentes na disciplina educação financeira realizaram um curso de capacitação e extensão à educação financeira? Vereadora Lohana França. Indicação número 17/2022. Solicitando a realizar a operação de tapa-buracos em toda a extensão na rua Rubi, no bairro Niterói. Vereador Neiburg. Indicação número 178/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua José Teodoro, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Neiburg. Indicação número 179/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Bolívia, no bairro Nações. Vereador Neiburg. Indicação número 174/2022. Solicitando o órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Fazer a recomposição de massa asfáltica na rua São Paulo, próximo ao número 989. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Indicação número 175/2022. Solicitando o órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Fazer a recomposição de massa asfáltica na rua Pará, próximo ao número 850, esquina com Rio de Janeiro. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Indicação número 176/2022. Solicitando o órgão competente que seja providenciada a operação tapa-buracos na via de acesso à comunidade Tamboril. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Requerimento 050/2022. Solicitamos enviar, dentro do prazo regimental, informação junto à Secretaria de Agronegócio, o cronograma de todos os patrulhamentos a serem realizados na zona rural de Divinópolis, a partir do mês de fevereiro de 2022. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Indicação 132/2022. Que seja feito patrulhamento na azul do bairro Morada Nova. Vereador Robson do Zé Milton. Indicação 132/2022. Que seja feita a troca da iluminação pública em toda a extensão na rua Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa, pela iluminação de LED. Vereador Robson do Zé Milton. Indicação número 181/2022. Que seja feita a construção de um centro esportivo no bairro Afonso Pena, no campo próximo do Centro Técnico Pedagógico. Vereador Robson do Zé Milton. Moção congrulatória número CM 02/2022. Concedido a Cristiane Silva Joaquim. Requerimento número 45/2022, solicitando informações acerca da não aplicabilidade da tabela para lançamento da taxa de limpeza pública contida na Lei 007 de 1991, atualizada pela Lei Complementar 117 de 2006. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia, pela leitura das proposições nessa data de hoje. Convido agora o senhor Douglas Max Neves Felício, que irá falar sobre cidadania e igualdade dos direitos dos cidadãos. Para se dirigir-se à tribuna, informo ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. E o mesmo terá um tempo de 10 minutos para fazer o uso da palavra. Convido então o senhor Douglas Max para se dirigir-se à tribuna. Como o senhor Douglas não se encontra presente neste momento, então vamos passar a palavra para os vereadores, para as comissões fazerem seus relatórios. Não havendo comissão inscrita para fazer relatório, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação. Perdão, passo a palavra livre aos vereadores para se fazer uso da tribuna livre. A primeira vereadora inscrita nessa data de hoje é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício. Boa tarde aos demais, cumprimentando todos os do funcionalismo público. Eu queria citar a Gerlândia e o Vanturil, se não me engano, está ali. Se por uma casa eu vier a chorar aqui, eu queria pedir a vocês que não reparem, porque eu não estou bem emocionalmente. Mas não é um choro de derrota e um choro de tristeza, não. É um choro de raiva mesmo. Pois é, senhor Joselito, hoje chegou o dia de eu fazer o discurso para o senhor. Até que enfim chegou o dia, né? E dizem que quem tem história, conta. Quem não tem, conta dos outros. Então vamos embora contar a história. Em 1995, eu usei a tribuna dessa casa aqui para falar, sabe o quê? MG-050. E na época, um vereador que já faleceu disse o seguinte: após cumprimentar a todos os presentes, discorreu que o que foi relatado pela tribuna Ana Paula sobre a necessidade de colocação de quebra-molas é passível por ser perímetro urbano e que deveria ter procurado esta casa antes das eleições, período que seria mais fácil de se resolver o problema. Eu espero realmente que isso aqui, que foi falado em 1995, não exista aqui dentro mais. Vamos continuar a história. Joselito, você nem sonhava, eu acredito, estar à frente de uma empresa igual a Nascente das Gerais. Tá vendo? Tem história aqui, ó. Tem mais. Aqui, ó, tem mais um pouco. E nesse dia aqui, eles queriam me levar presa. Foi uma pena. Não consegui passear nem uma vez de viatura. Tentaram 3 vezes, mas ninguém me levou. Que pena, não consegui. O senhor lembra disso? Quando nós perdemos uma família inteira na entrada do Quintino? Está aqui a história. Quando a gente fala de cronogramas, está aqui. Vocês não cumpriram nada dos cronogramas de vocês. Vocês são uma empresa que não merece respeito de ninguém. Mas é de ninguém. Isso aqui foi entregue a pessoas no dia que o ex-governador, na época, Aécio Neves, esteve em Divinópolis, fecharam a MG-050, ele desceu perto do cachoeiro. Está aqui, ó, o cronograma de obras. Será que vocês estão cumprindo isso aqui? Nós ainda vamos ter que engolir vocês 14 anos. 14 anos ainda. A obra prevista para o quilômetro do Quintino estava prevista para 13 anos atrás. Aquela duplicação que vocês fizeram lá, fizeram porque vocês quiseram, da forma que vocês quiseram. Porque na nossa responsabilidade enquanto liderança comunitária, quando o projeto chegou nas nossas mãos, nós chamamos a comunidade para uma reunião, para a comunidade resolver o que era bom para nós. Porque nós que moramos às margens da rodovia, nós sabemos aonde o calo aperta. E o que a comunidade decidiu, o governo do estado não quis. Então vocês fizeram o que fizeram lá, e em 2019, eu juntamente com o deputado Cleitinho, conseguimos sim uma travessia de pedestre. Por quê? Porque eu fui lá e provei para o ex-secretário como que as pessoas iriam atravessar. Nós temos pessoas, e muitas, que trabalham na Vivar. Com uma via duplicada, como que esse povo ia atravessar? Sabe qual foi a pergunta que o ex-secretário do DR fez para mim? Mas por que que no projeto não tem uma travessia de pedestre? É simples. E por infelicidade deles, está aqui, ó, na capa do jornal de hoje. Aqui, ó. Eles colocaram o seguinte: passarela de pedestre não está previsto no contrato. Sabe qual que é a infelicidade deles disso aqui? Porque a gente não paga pedágio. Porque quem paga pedágio é carro. O usuário não passa na cabine. Só se ele estiver dentro do carro. Então, senhor Joselito, no dia 10 de novembro do ano passado, lá no DR, eu falei com o senhor, reza. Porque se o senhor não souber rezar, o senhor aprende. Porque se acontecer alguma coisa na entrada do Quintino, vai para as suas costas. E domingo o senhor ganhou um óbito. O senhor ganhou um óbito, está na sua conta. É, e não adianta dizer que precisa de aditivos. Sabe por quê? Porque quando um projeto ele é bem feito, ele já se prevê tudo. Então, como é a duplicação de uma rodovia, é igual o nosso anel rodoviário, que nós temos N bairros a mais da rodovia, como que se faz uma obra e não se prevê a segurança do morador, do pedestre? A iluminação estava lá. Eles tiraram a iluminação, ficou 8 meses sem luz. Eu falei assim, esse menino não vai nascer. Fizemos um vídeo à noite, esse vídeo chegou ao conhecimento do ex-prefeito Galileu. No outro dia, eu tive notícia cedo de que o pessoal estava lá na prefeitura e no sábado eles colocaram tudo de volta. Então por que que agora tem que passar por licitação para a iluminação voltar? O que eu vi no domingo foi deprimente. Sabe por quê? Porque eles sabiam que ia acontecer o que aconteceu. E para mim que vi aquilo ali a vida inteira, porque eu vivi vizinho meu moço ali, para carro não passar por cima. Aí, de repentemente, ontem, a nascente das Gerais aparece na prefeitura para falar sobre isso. Mas em novembro eles já falaram. Aí, de repentemente, aparece para amanhã, às 10h30 da manhã, uma reunião no DR, a qual eles vão me atender. E eu já vou avisar aqui, igual eu falei na Rádio Minas, eu não saio amanhã do DR sem uma resposta. Quem acompanha o meu trabalho de liderança comunitária sabe, nós já fechamos a MG-050 por várias vezes. A polícia já quis me levar um monte de vezes. Não é porque eu estou aqui que eu vou deixar de fechar se precisar, não. Porque eu sou muito mulher para isso. Muito. E a vida que eu defendo, não é só de quem mora no Quintino, não. É de todo mundo que passa ali. E vocês, Joselito, é muito triste ter que falar isso aqui. Eu te avisei, cara, que se acontecesse, você ia ganhar por sua conta. E tá nas suas costas o que aconteceu domingo. Você pode ter certeza que sempre que precisar e eu encontrar com você, eu vou te lembrar disso. Porque eu te avisei. Eu te avisei que você ia ganhar uma bosta para suas costas. Boa tarde.
Agradeço a vereadora Ana Paula Freitas. Na sequência dos vereadores inscritos nesta tarde, está o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Ao pessoal aí do Sintran, aos servidores que aqui se faz presente, sintam-se em casa, viu? Que Deus abençoe vocês. Aí, no meio da minha fala aqui, eu vou citar algumas coisas referentes aos servidores e também ao Sintran. Senhor presidente, Ana Paula, feliz com a fala dela, porque vem cobrando já no dia de hoje, ela sempre é atenta ali quando se fala no Quintino. E o que aconteceu, infelizmente, domingo aí, ela está triste desde esse dia, que eu fui tentar falar com ela à noite, ela custou a falar, chorando, enfim, reclamando muito, então, do nome que ela citou. Então, Ana Paula, parabéns aí pelas suas falas e que Deus abençoe você, continue fazendo esse trabalho, que não é fácil fiscalizar. E quando a fiscalização dá certo, as pessoas começam a xingar, mas vamos para cima, que é o certo. Ney Burger, ele... Também no final de semana, né, na quarta ou na quinta-feira, ele teve comunidade ali no CMEI Rafael Nunes, ali no bairro Santa Lúcia, junto com o prefeito e algumas pessoas aí que ele está precisando. Então o Neiburgo sempre atento. Sempre aparece, hein, Neiburgo, uns paraquedistas querendo falar que é eles, mas como você é vereador, está sempre atento, cobrando, conseguiu, teve êxito lá nesse CMEI, parabéns a você. E o povo do bairro Santa Lúcia está muito feliz aí, graças a você, também ao prefeito, né, que fizeram essa bacaneza de bacana mesmo de ver lá esse CMEI que agora volta a funcionar. Senhor presidente, Rodson de Cristina Murti, nesses dias ele liberando aí aquelas lâmpadas LED, a cidade inteira está sendo trocada, inclusive na Bom Sucesso, também Jesus J trocou algumas lâmpadas, com certeza graças aí ao vereador Rodson, que insistentemente, eu não vou falar que sou eu, porque eu estaria mentindo e demagogo dessa parte. Lá atrás a gente pedia, mas no governo agora está saindo, né, Rodson, que essas lâmpadas estão conseguindo colocar. Então vejo que Vossa Excelência o tempo todo cobrando das trocas dessas lâmpadas e agora conseguiram aí êxito em trocar. Eu estou dizendo que vários bairros estão sendo trocados. Na verdade, os vereadores têm direito de falar que é eles, mas com certeza já vem de mandatos passados. Mas estamos fiscalizando e vendo aí que está acontecendo coisas boas na nossa cidade nesse mérito. Então esse mérito, então, Rodson e Sinamute, a gente tem que entender. Quando falamos aí e pedimos... Alguém já pediu. Então, o Rodson, alguns vereadores do passado, que hoje tem essa honraria, que vê aí que está acontecendo na cidade, mas são coisas do passado, mas está acontecendo nesse governo agora. Seu presidente, na rua Antônio Gontijo de Azevedo, tem alguns lotes lá no bairro da Vanusa, até a Maura está aqui, até vizinha, né, alguns vizinhos dela. É isso mesmo, Maura? Rua Antônio Gontijo de Azevedo? Aqueles caramujos, seu presidente, pedi aí ao pessoal da saúde, né, para você não, Alan, porque eu sei que você não trabalha, para algumas pessoas que querem trabalhar aí, para ela fazer uma fiscalização, porque o povo ali está precisando. Alguns caramujos ali estão incomodando as pessoas, crianças estão adoecendo, não só ali em outros bairros, mas como me pediu no bairro da Vanusa, a rua Antônio Gontijo de Azevedo, inclusive o Juliano, né, pediu, entrou em contato comigo, eu estou pedindo para alguém da saúde lá para averiguar isso aí. São vários, esses, como é que chama, caramujos, e causa algumas doenças. Então pedi alguém da saúde para que possa ir lá averiguar essa situação. Senhor presidente, Sintran aqui presente, servidores, né? Eu particularmente, vocês têm meu respeito. Eu até, no mandato bem atrás, quando teve esse movimento, eu na época não reconhecia, eu não abracei essa causa. E já tem o quê? Parece que já tem uns 8 a 12 anos, mas hoje eu me sinto contemplado em ter o prazer de dizer que eu sou 100% junto com o servidor. E vejo que o Sintran e também outros sindicatos que estão aderindo, eu não vou dizer greve, mas assim, a paralisação o tempo todo, porque são direitos deles, são direitos adquiridos. E eles não estão aqui, ou quando eles vão fazer alguma movimentação, não é para criar pânico, não é para fazer tutu em ninguém. É direito adquirido. É direito adquirido dos servidores, são direitos que eles têm como direito de cobrar. Eles não estão cobrando nenhum aumento, não estão cobrando nada. Ah, mas o prefeito já deu aumento, mas o sindicato não foi discutido com o sindicato, o que que eles querem? Então, assim, tem que discutir com o sindicato, tem que sentar aí com o sindicato, porque a Luciana, que está aí presente, ela como presidente, e as pessoas que fazem parte, também servidores, eles lembram muito bem que durante uma campanha foi falado que eles iam fazer de tudo para atender o sindicato. Ao contrário, viraram-se as costas para o servidor e também para o sindicato. É muito simples, é muito simples. Converse com eles, porque na época de eleição existe um pátio lá embaixo que o pessoal vai lá e fica naquela mentirada, naquela demagogia, e vai para um lado, vai para o outro, fica mentindo para os servidores. Sabe qual que é a sorte, Luciano? Que o servidor hoje não é bobo mais. O servidor não é bobo mais. E vem campanhas políticas aí. E não adianta brigar com o servidor. Brigar com o servidor é a mesma coisa de lutar contra a correnteza. Custei aprender, mas eu aprendi. Que a gente tem que trabalhar junto com os servidores e junto com o sindicato. Ou seja, eles são pessoas, eles são trabalhadores, são honestos. E outra coisa, tem gente que talvez não gosta do servidor. Se a pessoa que está falando que não gosta do servidor ou quer alguma coisa contra o servidor, é simples, talvez seja um despeito, porque todos os servidores, eles passam num concurso, eles comem livros, eles estudam, eles fazem provas, eles fazem de tudo para passar no concurso. É muito simples, é só passar no concurso. É muito fácil eu chegar aqui e falar mal de um servidor, é muito fácil eu chegar aqui e falar mal de um concurso. Só que o concursado, né, vocês, servidores, a maioria deles, eles passam dias estudando, noite estudando, às vezes tem uma festa para eles, não vão numa festa, largam um pai, largam uma mãe, largam um filho, largam um namorado, um noivo, e até mesmo ficam dia e noite estudando, passando o concurso. E quando vem, me faz uma mazela dessa, viram-lhe as costas para os servidores. Então, quer dizer, parabéns a todos os servidores, é direito adquirido, lutem pelos direitos de vocês, o que depender desse vereador, não só de mim, e vários vereadores dessa casa, acredito muito que vocês irão vencer. Ou seja, é muito cômodo do prefeito e a vice-prefeita, talvez, não receber vocês. Só que cada servidor que está aqui presente, a gente pensa que, quando estamos aqui político, pensamos que somos donos da verdade. E não somos. A vida é uma roda gigante, hoje estamos aqui por cima e amanhã nós estamos por baixo. Canso de falar isso. Só que tem um detalhe. Daqui uns dias, eu não vou falar agora para deputado, porque tem vários candidatos aí de bons nomes, que eu não vou citar nenhum deles, mas se Deus quiser, acredito muito que vai fazer para a nossa cidade. Mas daqui uns dias existe eleição para vereador e prefeito de novo. Aí eu quero ver, senhores vereadores, que o povo está aqui, o povo não é bobo mais. A internet está aí. E tem gente, tem um detalhe, senhor presidente. Todo mundo, a internet é um lugar de ninguém, é terra de ninguém. Todo mundo tem o direito. Vocês de Divinópolis e região, qualquer um do Brasil, do mundo, tem o direito de utilizar-se a internet. Mas tem uns políticos aí que a pessoa coloca a verdade na internet, você vai para a internet para xingar. Não adianta ter direitos iguais, todo mundo... É o seguinte, falou na internet, tem que ter direito de resposta. Então todo mundo tem o direito de resposta, e infelizmente tem uns que apelam. Não adianta. Servidores, continue fazendo esse trabalho de vocês. O sindicato está com certeza atento. E o que depender desse vereador, parabéns ao sindicato, parabéns aos servidores. Lutem pelo direito de vocês. Eu até mesmo, antes, eu fui muito bem atendido. Quando eu fui secretário de Agricultura, me receberam de braços abertos. Eu, assim, é uma gratidão imensa que eu tenho pelos servidores. Eu cheguei lá, não sabia de nada. Fui muito bem atento, muito bem recebido. E o tempo todo eles me fizeram de tudo para me ensinar aquilo que hoje eu sei, graças aos servidores, que eu tenho muita gratidão. Não só pelo onde eu trabalhei, que é no pátio, para todos os servidores, que depender desse vereador, estarei atento. Então, os que estão presentes, a casa é de vocês, sindicato, o que vocês depender de mim, o que eu puder falar em nome de vocês, o que eu puder fazer para servir vocês, estarei aqui para poder ajudar. Infelizmente, senhor prefeito, vamos ouvir o sindicato. O sindicato é a voz do servidor. O povo merece respeito. O sindicato merece respeito. Servidor, aí ó, nem eu que estou falando, já é o povo. Aí, senhor prefeito. Então, senhor presidente, eu não vou falar o que o pessoal está falando aqui, mas com certeza, vamos ouvir o sindicato, vamos ouvir os servidores. É direito deles, eles não estão pedindo nada. É direito adquirido e é mais do que obrigação do prefeito. Não sei, não vou ficar falando nem vice, nem prefeito, porque a gente não sabe, né? Não tem danado. Não vou ficar citando, porque eu não sei qual dos dois vai resolver essa pendenca do pessoal, mas tem que resolver. O sindicato merece respeito, os servidores merecem respeito. Tem que ser ouvido e tem que resolver. Porque durante as campanhas falaram-se que iam respeitar os servidores, que iam fazer de tudo para poder ajudar. E até então, só viraram-lhe as costas, só tiraram os seus direitos, que são direitos adquiridos. Então vejo eu que o pessoal está aqui, não está todo mundo, porque outros têm que trabalhar, mas os que estão aqui, os representam os que estão trabalhando. E todos eles têm o meu respeito, e que Deus abençoe vocês, o que depender desse vereador, estarei à disposição. Obrigado pela extensão do abraço, senhor presidente.
Senhor vereador Hilton de Aguiar. Agora, na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador líder do Partido Verde, Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Roger Vieira, que preside a reunião na tarde de hoje, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, públicos nos visitam, na pessoa, na amiga Luciana, presidente do sindicato, trabalhadores e servidores. Casa cheia, bacana. E isso que vocês estão reivindicando é nada mais do que direito e terá o apoio do PV, com o servidor que nós temos no partido, que é o Zé Brás. Tem sempre dentro do partido discutindo tecnicamente a situação dos servidores. Então é importante que o partido sempre ouve e a gente anda junto e conjunto no propósito comum. Então aqui nós estaremos sempre do lado que vier a favor do servidor. Aqui nunca se vai discutir sobre essa possibilidade do não, e sim a possibilidade do sim. Senhores, na última reunião nós falamos um pouquinho sobre a possibilidade de a gente conseguir uma parceria entre município e instituições para resolver um grande gargalo, um funil que nós temos em Divinópolis. Sempre enxugamos gelo em Divinópolis e nunca atacamos o problema na origem, sempre a causa. Nesse sentido, nós sentamos, eu e o vereador Zé Brás, que tem um grande conhecimento na área de saúde pública, e discutindo sobre esse problema, como tentar resolver. Pelo menos criar proposta para o governo para tentar ajudar. O prefeito está tentando fazer de uma forma, mas às vezes a gente vê que não tem ações mais efetivas. Nesse sentido, nós estamos aqui para propor e cobrar. Então, com muita tranquilidade, com imparcialidade, nós estamos aqui tentando ajudar a população de Napolitana, que sofre na UPA com a falta de vagas para internação. O povo tem que entender que aqueles servidores que eles estão trabalhando não têm culpa da superlotação. Ali o sistema é falho, não ocupa o que direciona a vaga de internação, que é gerenciada pelo SUS e não pelo município. Não é culpa dos servidores estar ali, você xingar ele, partir para cima deles, não pode ser dessa forma. São os colaboradores, queridos, servidores da empresa que administra. Então deixa isso bem claro. Pois é, mas são servidores da área de saúde trabalhando. Não é da prefeitura. Ô, gente, todo mundo sabe que a empresa é terceirizada. É lógico, é lógico. Mas aí, vamos mudar a palavra, que para vocês é um vocabulário não entende, vou falar assim, colaboradores da empresa, né? Colaboradores da empresa que ali estão tentando fazer da melhor forma possível para poder trabalhar. Então, os colaboradores da empresa que estão trabalhando, os colaboradores que estão ali trabalhando não têm culpa do sistema. O que nós queremos propor é que o governo faça uma parceria que seja uma expansão com o Hospital São João de Deus, ou o CISVE, ou o CISURGE, ou qualquer outra parte que possa operacionar a parte de baixa e média complexidade, que é o grande gargalo. O Hospital São João de Deus já tem sua vocação de alta complexidade. Senhores, estou aqui para fazer uma proposta de ideia de trabalho. O plenário, por gentileza, ouvir. Como eu tenho essa proposta de ouvir vocês também, eu acho que é o mesmo. Tem ninguém aqui trabalhando contra vocês. Se essa é indelicadeza que é a proposta de professores e servidores, eu acho que não. Estou aqui para tentar ouvi-los e tentar selecionar o problema. Não sou despachante do prefeito, não sou capaz do prefeito e não sou oposição ao prefeito. Sou a favor de Divinópolis. Sou a favor dos servidores. E estou aqui tentando fazer o meu trabalho. E peço o mínimo a vocês. Deixa eu falar que a minha proposta aqui na tribuna é o mínimo. Porque quando vocês vierem estar aqui, eu estou ouvindo vocês também. Ora, não tem ninguém repudiando. Então peço por gentileza, pelo menos ouvir. Porque sempre aqui, eu e o vereador Zé Braz, vamos ouvir com todo carinho e respeito. Como sempre, às vezes, fui procurado. Eu e a Luciana tem conversado bastante. Eu e outros servidores conversando, e para isso. Aqui não adianta gritar, espernear, que vai resolver o quê? Se tem algum problema com vocês, é na Paraná lá em cima. Aqui é o lugar que pode ganhar como parceiro ajuda para vocês, e não inimigos. Aqui não é o propósito. Eu agradeço a gentileza por ouvir. Obrigado, viu, gente? Nesse sentido, nós temos hoje uma fila eletiva que ultrapassa de 2 mil pacientes na cidade aguardando a cirurgia na fila eletiva. Para a média complexidade que o São João não consegue absorver, porque o único hospital particular que vende serviço para o SUS é o São João de Deus. E não está conseguindo essa demanda que existe no município. São poucas ofertas para grandes demandas. A deixar o Hospital São João de Deus com a sua vocação, que é a alta complexidade, e aproveitar um espaço ansioso, por exemplo, o hospital lá do São Bento Mendes, que possa absorver a média baixa complexidade na parte de ortopedia, de hérnias, na parte de oftalmologia, tantas outras. A população não aguenta mais sofrer com essa situação. Nós precisamos de vagas pelo SUS. Não tem outra forma. O São João não consegue absorver. E nenhum dos quatro hospitais, tirando o São João de Deus, querem vender esse serviço para o SUS. Infelizmente, a tabela é pouca. A tabela é muito negativa para que o hospital não cobre as despesas. Então ninguém tem, não tem esse incentivo. Já que nós temos o hospital que tem a sua vocação da alta complexidade, então vamos deixar o São João de Deus ocupar as vagas na alta e não a média baixa complexidade. Para aquelas pessoas que teve o AVC, o infartado, tomaram tiro, facado, gravidez de risco, enfim, a alta complexidade. Nós temos um grande gargalo hoje na UPA de 84,5%, que é a baixa complexidade. Coisas corriqueiras que esse espaço poderia resolver, ter mais resolutividade. E a média complexidade, principalmente na parte de hérnia e na parte de ortopedia, para desafogar. Tem gente na fila aguardando há anos. Tem gente que na fila está mais de 6 meses esperando a cirurgia de dedo. Está ficando defeituoso, porque não tem essa nem a perspectiva que vai fazer a cirurgia, porque o sistema não absorve. Então nós estamos propondo o quê? Que seja arrendada a parte do Beto Men, ou pelo hospital, ou pelo CISVE, que é a Associação Microrregional Itapsirica, ou o CISURGE, que abrange uma parte maior da região, que são 53 municípios, e tem essa a Assembleia dos senhores prefeitos, que tem o mesmo problema da região, que desafogam aqui em Divinópolis, que é o Hospital Polivalente referência para eles. E nós estamos sofrendo muito aqui como dinopolitano. O que nós temos que fazer é criar sugestão e levá-lo. Agora, se não fizer, aí é outra forma que a gente vai criticar o governo. Primeiro a gente levar. Se não fizer algo que foi de benefício para a comunidade, a gente vai criticar e fazer. Como eu falei para vocês, esse mandato, eu não sou mais um partido que eu era como líder de governo, do mesmo alinhado com o prefeito, que é do meu partido, eu tinha uma missão diferente. Hoje nós temos um partido independente, não votei, não trabalhei para esse prefeito, mas é o que o povo escolheu estar ali. Eu procuro trabalhar para a cidade. O que é projeto bom, eu voto com certeza. Quando o projeto nós entendemos que é nocivo à cidade, nós votamos contra, como nós votamos já vários aqui na Câmara e vamos votar em outros. Sem problema algum, não tenho rabo preso com o prefeito, não tenho rabo preso com o Cleitinho, não tenho rabo preso com o Domingos Salles, não tenho. Tenho um propósito que a população votou e acreditou no meu trabalho. Agradeço a todos que tiveram confiança e estou tentando fazer o melhor. Mas nunca deixei de fazer com medo de errar. Posso ter errado, mas pelo menos na omissão nunca fiquei. E vou fazer dessa forma, muito tranquilo. Peço desculpa a vocês de alguma forma de compreensão e me coloco à disposição de vocês também para trabalhar. Estou aí para ouvir, estou aí para poder ser parceiro, para ajudar e deixar bem claro que o meu mandato no PV, o mandato do vereador Zé Braz, nós somos independentes ao governo. Não somos a favor e nós não somos contra. O que é projeto bom, nós vamos votar que é bom para a cidade, que é de Neopolitano. Mas se for um entendimento nosso que é ruim, nós vamos votar contra, com certeza, sem nenhum problema. Isso eu deixo muito claro para ele aqui na tribuna, aqui na Câmara, na frente de vocês. Eu não faço circo nas redes sociais. Eu não faço teatro na rede social. O meu Instagram, ele é só profissional, trabalho, uma prestação de conta do que o mandato está fazendo, o que eu estou trabalhando. Isso eu faço. Mas o vereador não faz obra. O vereador aqui é para legislar e fiscalizar. Mas somos aquele para-raio da população que nos procura para resolver os problemas corriqueiros do bairro, outra parte da cidade. E a gente tem que ir ao executivo, que ele, por obrigação, se colocou à disposição para isso e tem que aguentar, sim, a choradeira dos vereadores aqui pedindo. Nós estamos aqui fazendo um favor para ajudar. Não estamos pedindo nada aqui além do que a obrigação do município. Nós estamos ajudando a administrar. Se não quer ajuda, é outra coisa, mas pelo menos fazemos nossa parte. Levamos a demanda para a comunidade, porque o vereador é o agente político mais próximo da população. Ele vai à padaria, ele vai ao açougue, escuta a população. Ele está o tempo todo acessível. Pela rede social, pelo gabinete, pelo telefone, que seja, ou contato direto. E assim nós faremos. Faremos de uma forma muito tranquila, coerente com a fala. Aqui não tem pegadinha. Não faço circo com rede social. É muito fácil gravar vídeo para mostrar para a galera, mas fazer o que é acontecer que é difícil. A casa de acolhimento em Belo Horizonte, nós estamos tentando fazer que tenha uma casa de acolhimento aos pacientes de Neopolitano que faz tratamento em Belo Horizonte. Aquelas pessoas saem aqui 3 horas da manhã e ficam o dia inteiro dentro do ônibus, às vezes sem ir ao banheiro, sem tomar água, não tem condição de tomar um café. E essa casa vai abrigar esses pacientes dando um café, um almoço, tem um banheiro digno para usar. Pensa uma pessoa que tem uma bolsa de colostomia. Como é que faz para higienizar numa rua em Belo Horizonte? Para entrar num restaurante? Essa casa vai acolher, dar segurança, dar dignidade. E é uma casa que vai ter lá o papel falando. Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Para acolher os pacientes nossos que vão para lá e ficam o dia inteiro para fazer algum procedimento na área hospitalar, algum tipo de tratamento. É assim que nós vamos tentar trabalhar. Levar ideias, sugestão para que a população seja atendida da melhor forma possível. Mas o vereador faz de projeto? Não. É o executivo. Vamos levar. Vamos atrás de secretário, vamos atrás de prefeito para tentar. Isso que é bonita política. Agora, se não quer fazer, vamos criticar. E eu vou criticar de uma forma respeitosa, propositiva, transparente, sem nenhum problema algum. E deixo bem claro, mais uma vez a todos vocês, me coloco à disposição para ouvi-los, que puder fazer para ajudar, o PV está à disposição com a sua bancada, o Zé Braz, como servidor público, tem sempre aprendido com ele muitas coisas que você não tinha alcance. E pode ter certeza disso, viu? Senhor presidente, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rosson Cristina Murti. Na sequência dos inscritos está nosso amigo, caro vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Jorge Vegas. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os meus parceiros aqui em plenário. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aqui em plenário. Todos os servidores, na pessoa da Luciana, presente. Um boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidez, redes sociais. Um boa tarde a todos vocês, inclusive a Lívia, a menininha de 4 aninhos que já mandou foto, que está nos acompanhando lá. Então, uma boa tarde a todos vocês. É isso aí. Isso é muito importante. Vocês são o futuro de Divinópolis, o futuro da cidade. Senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador Hilde Aguiar, né, que está acompanhando também os nossos trabalhos e viu a nossa luta também lá no CEMEI, Rafael Nunes. Então eu inicio hoje falando sobre essa conquista de toda a região sudeste lá no bairro Santa Lúcia. Na época, algumas mães me procuraram para ver a situação que estava acontecendo lá no CEMEI, Rafael Nunes, no bairro Santa Lúcia. Por quê? Porque tinha alguns politiqueiros também, pessoas que disputou eleição e não ganhou eleição e está cobrando de vereador da região sudeste, coisa que não existe, que falaram que ia acabar o CEMEI Rafael Nunes. Falaram que ia acabar o CEMEI. O que é que nós fizemos? Nós fomos atrás do prefeito Gleidson, levamos o problema daquela população para lá. Prefeito Gleidson fez o que deveria fazer. Quero agradecer muito por isso. Resolveu o problema. Em vez de acabar com o CEMEI, que é mentira o que falaram, o prefeito comprou o imóvel. Vamos lá. O dono do imóvel não queria mais alugar o imóvel para acontecer o CEMEI lá no Rafael Nunes. O que é que foi feito? A prefeitura foi lá, com muito trabalho, nós fomos lá, eu pedindo o Gleidson, a Andréia, secretária de Educação, diga-se de passagem, uma das melhores secretárias que já passou, a Andréia, uma excelente secretária. Nós fomos lá e resolveu o problema. Comprou o imóvel. Parabéns àquela população. A gente fica satisfeito por isso. A população estava preocupada, procurou a gente para a gente tentar resolver isso. E com calma, com cautela, a gente resolveu isso. E na sexta-feira a gente pôde ir lá e mostrar à população isso. A gente via no olho das pessoas que ali moram, das mães das crianças ali da região sudeste, principalmente do CEMEI Rafael Nunes, do bairro Santa Lúcia, a alegria que eles ficaram, porque agora ninguém mais tira eles de lá. Por quê? Porque o imóvel está compro, então agora acabou. Não tem essa conversa. Então a gente agradece por isso. Quero agradecer o vereador Hilde Aguiar, que acompanha o nosso trabalho e sabe que o nosso trabalho é sério. Eu também não sou... Eu quero deixar bem claro para a população de novo, como eles bem sabem, a gente não é base, a gente não é oposição, a gente é o povo de Divinópolis. Então, se é para o povo de Divinópolis, eu estou a favor do povo de Divinópolis. E isso foi uma conquista muito grande. Então, parabéns aos moradores da região sudeste, que merecia isso. Parabéns. Parabéns à região sudeste por ter conseguido este grande prêmio, porque é uma sede própria. Parabéns para eles. Senhor presidente, a gente dando continuidade aqui, uma situação muito grave que aconteceu também lá no bairro Nações, onde a gente começou a trabalhar nisso no ano passado. Mostra as fotos para mim aí. É o salão da terceira idade que estava abandonado. O salão da terceira idade estava abandonado. Essa foto, a outra foto, por gentileza. O salão da terceira idade estava abandonado. Nós fomos lá o ano passado, estamos tentando resolver o problema, onde era acolhido 8 senhoras no bairro Nações. Isso estava abandonado, onde foi invadido, a população estava correndo muito risco, a população tinha medo daquilo lá. Então a gente, com muita cautela, muita calma, porque igual eu quero deixar bem claro, a gente está aqui para isso, para servir o povo. Com muita cautela, eu fui lá no local o ano passado, e desde lá eu venho correndo atrás, venho tentando resolver esse problema lá no bairro Nações, que é o problema desse salão que estava abandonado lá. Então, em vez da gente só vir cá e trazer o problema, a gente tem que tentar achar a solução. Então, a solução, o que foi? A gente foi atrás do pastor Júlio, que faz um excelente trabalho na cidade. O trabalho dele chama Pão Nosso, que é um trabalho que ele atende crianças carentes, necessidade, eles adotam crianças para ficarem a semana inteira cuidando deles, pessoas de ruas, eles cuidam das pessoas de ruas. Então o pastor Júlio César topou fazer essa parceria com a gente, E vai reformar esse salão para ser atendido lá na região sudeste. Então, mais um ganho para a região sudeste. Por quê? Um salão que estava abandonado, quem é de lá sabe como que é a situação desse salão lá. E agora ele vai ser acolhido. Então, a gente quer agradecer mais uma vez o pastor Júlio César, o projeto Pão Nosso. E o senhor pode ter certeza que nós vamos junto, que toda a região lá, os seus 60 alunos, que não tinham para onde ir, agora vai ter. Porque a gente vai reformar aquilo lá, nós vamos reformar aquilo lá e vai ficar 100%. Então, em vez de ter morador de rua, usuário de droga lá dentro, vai ter pessoas de bens cuidando das crianças. Cuidando das crianças, um local onde vai ser a igreja que vai tomar conta. Senhor presidente, agora pode colocar a foto lá do bairro São Bento. Senhor presidente, é isso aí, o bairro São Bento, nós estamos sempre brigando para o bairro São Bento, é isso aí, porque aqui eu falo, eu não sou base nem oposição. Então eu cobrei do executivo, falei, olha o que está acontecendo no bairro São Bento, é isso aí, ó. É 40 anos de barro e poeira. Enquanto inauguram esses bairros aí ninguém fala quem inaugurou o bairro São Bento. Tem 40 anos que está nessa vergonha que é isso aí, ó. A nós cobrando o Gustavo, o patrulhamento começou ontem. Essa foto é de hoje, o patrulhamento começou ontem. Olha o que é barro. Jogou a escória, não teve jeito nem de esparramar. Por quê? Porque choveu hoje. Então é a paciência que a gente pede. Porém, a gente cobra muito também. Cadê a empresa? A empresa que passa aí todo dia com resíduo para jogar fora, tira do Gerdau e joga fora lá. Cadê essa empresa? Então essa empresa que faz esse serviço todo dia, que usa essa estrada todo dia, ela tem alguma contrapartida para o município? Ela ajuda o município com alguma coisa? Porque ela estraga a estrada. Vocês estão vendo lá como é que está. Então, o que é que acontece? Não, infelizmente, o bairro São Bento está abandonado. E o prefeito Gleice sabe disso, nós cobramos dele, cobrei do Gustavo, estão fazendo esse paliativo lá, para ver se minimiza o que não só a população, mas essa empresa que só entra, é igual a VLI faz, é igual cobra aqui todo dia da Copasa, a Copasa faz, é igual todas essas empresas grandes faz, e tem muita gente, muito contrato aí passado e que assinaria e todo mundo fica calado. Então eu acredito que dá, igual eu avisei o ano passado, dia 1º de janeiro do ano passado eu avisei. Eu vim para ficar 4 anos, mas eu vou cobrar o que é justo. Eu vou cobrar, a gente tem que cobrar de quem realmente faz esses estragos no município também. Senhor presidente, essas são minhas palavras no dia de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Ney Burger, sempre na sua luta incansável, principalmente aí pela região sudeste e toda Divinópolis. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador seria o vereador Ademir Silva, que não se encontra em plenário. Então passo para o próximo vereador, Diego Espino.
Senhor presidente Roger Viegas, todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, aos presentes aqui, pessoal do Sintran, sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, todos sabem, eu já falei aqui várias vezes, eu comecei minha vida aos 18 anos sendo servidor público. Eu trabalhei nos Correios, fui carteiro durante 3 anos, e ainda tenho a minha mãe, que trabalha, continua trabalhando nos Correios. Eu, nesses 12 meses e alguns dias, né, como vereador aqui na cidade de Divinópolis, eu tenho me atentado a escutar as pessoas, inclusive ao Sintran, onde eu acabo de interar 2 reuniões que eu tenho ido para me atentar a escutar os servidores, escutar as pessoas, porque eu acho que tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Nem 8, nem 80. Eu não sou amigo, nem inimigo de servidor no âmbito de querer prejudicar ou querer ser uma ajuda que talvez se torne ineficiente ao município também. Eu acredito que a gente vai chegar a um consenso Eu falei com o prefeito Gleidson, que, diga-se de passagem, meu amigo, que a gente tenha um conhecimento mais profundo sobre os servidores, porque como a gente está muito recente na política, a gente às vezes não tem a experiência necessária para a gente gerir esse conflito que está tendo aqui na cidade de Divinópolis. Queria falar para vocês que o gabinete número 2, o gabinete do vereador Diego Espino, assim como o Sintran, está de portas abertas para a gente escutar o servidor e a gente em busca de soluções que sejam de médio a longo prazo, para que isso não venha acontecer, para que isso não venha acontecer novamente no futuro. Eu entendo a necessidade, de termos esses assuntos, porém, como a gente é jovem ainda na política, a única maneira que nós temos é estudar possibilidades de que no futuro essas coisas não voltem a acontecer. Quando eu falo diálogo, eu estou falando exatamente disso. Porque se a gente tivesse uma experiência de 4, 8 anos atrás, coisa que muitas pessoas que trabalham, por exemplo, nessa casa têm, eu te garanto que talvez não seria dessa forma. Pessoal, nos meus primeiros 12 meses de mandato, eu me dediquei bastante ao bairro que eu chamo de município, a cidade de Santo Antônio dos Campos, Ermida. E ontem eu fiquei muito grato porque eu escutei uma coisa da associação lá que me deixou muito feliz. Eu pedi uma reunião com a associação de Santo Antônio dos Campos e lá eu escutei que há 40 anos nenhum vereador que passou nessa cidade aqui tinha pedido uma reunião com a associação lá. Fiquei muito lisonjeado, porque quem me acompanha através das minhas redes sociais, @DiegoEspino, pode perceber que eu estou muito empenhado junto ao prefeito em fazer uma cidade melhor. Nós deparamos com a estrada rural, que é de onde eu venho, de onde eu nasci, de onde eu passei toda a minha vida, que é a roça, em estado deplorável. E isso tem um porquê. O porquê a gente não está podendo fazer o trabalho da forma correta. Nós temos que fazer cacimbas para a gente escoar a água das chuvas. E isso chama-se planejamento. E por que que a gente não conseguiu fazer esse planejamento? Porque os proprietários das zonas rurais, das residências, não estão deixando a gente fazer essas cacimbas. Então eu estou pegando hoje, colocando um projeto de lei nessa casa, de uma lei que já existe, adequando ela, onde vai se tornar lei a cacimba ser feita, queira o proprietário goste ou não. Porque isso é o que vai trazer o benefício e o retorno a toda a população. Para vocês saberem sobre Santo Antônio dos Campos, o vereador Neiburg, que é uma pessoa que eu tenho estima nessa casa, falou uma palavra que eu gostei muito. O vereador que fala e o vereador que traz resultados. Falando sobre Santo Antônio dos Campos, Ermida, eu fui a Brasília e trouxe R$200 mil para a gente reformar o posto de saúde de Ermida. Em contrapartida, nós passamos também o horário para 18 para as 22 horas para a gente atender melhor a população. Nas minhas emendas impositivas, a qual eu tinha R$250 mil, eu destinei R$200 mil para a nossa polícia militar, para a segurança pública, e fui muito criticado nas redes sociais por isso. Só esqueceram de falar que Santo Antônio dos Campos, Ermida, não tem nenhuma viatura. Às vezes, sim, mas na grande maioria, não. Então, eu queria falar para vocês, Santo Antônio dos Campos, que vai ter um olhar especial desse vereador. Em breve, nós vamos ter uma base móvel, uma motocicleta e uma viatura de 4 rodas para a gente fazer a zona rural, para a gente levar a segurança para o homem do campo. Meus amigos, eu queria falar para vocês que quem me acompanha sabe que, além de tudo, o primordial é a gente trazer resultados positivos para a cidade. Eu não tinha inteirado 30 dias de mandato E o meu primeiro, minha primeira demanda foi entrar no posto de saúde do bairro Caraí. Eu me deparei com um bairro deplorável, o posto de saúde com goteiras, extremamente mal cuidado. 150 dias sem médico. E eu fui atrás de uma empresa privada, a Ciafal, minha grande amiga Denise, da empresa Ciafal, e nós gastamos R$232 mil para reformar o posto de saúde. Nós colocamos lá o Dr. Jânio, que é um dos melhores médicos que tem em Divinópolis, atencioso. Quando o paciente não pode ir ao posto de saúde, ele faz questão, após o horário, de ir na casa do paciente, saber por que, que o paciente não foi ao posto de saúde. Então eu quero falar para vocês que é disso que a gente está falando. Só que tudo na vida a gente tem um prazo. Para a gente ter um filho, para nascer uma vida, precisa-se de 9 meses. Não tem como a gente fazer as coisas com determinados prazos. Eu sei que a vontade é demais, mas a gente precisa respeitar a lei da natureza, a lei das coisas que a gente tem nesse exato momento para fazer acontecer. E eu queria falar para vocês, façam antes e façam depois, porque bom, com toda certeza Divinópolis vai melhorar. Meus amigos, eu estou catalogando toda a cidade de Divinópolis com drone. Todos os dias, na parte da manhã, eu vou para bairros e levanto o drone, faço fotografias e estou catalogando onde a gente tem ruas, onde a gente tem esgoto, onde a gente não tem pavimentação, para no futuro a gente cobrar desses políticos que vêm aqui pegar voto, deles trazerem retorno financeiro para a cidade, porque é disso que a gente está precisando. Esse ano, pessoal, para finalizar, nós teremos campanha eleitoral. Está muito claro, é na cidade de Divinópolis, quem está usando do sistema para conseguir se eleger. Tomaram que, quando se elegerem, que tragam benefícios e recursos para a nossa cidade. Porque a cidade de Divinópolis está abandonada, esquecida. E a gente precisa fazer a cidade melhorar. Para finalizar aqui, queria mandar um abraço novamente a todos os servidores de Divinópolis, que é quem ajuda a carregar essa cidade. Sem vocês a cidade não anda, sem vocês a nossa cidade não acontece. Um abraço para todos vocês.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos está o primeiro secretário dessa casa, vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, Roger Viega, na pessoa que convido, cumprimento demais vereadores, público aqui hoje, nossos colegas de trabalho, servidores, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala aqui, eu também sou servidor. Há 10 anos, eu sei o que é ser um servidor. Todas as vezes, né, que fui convidado pela presidente do sindicato, a senhora Luciana, não deixei de comparecer. Isso, tá bom. Defendo muito o servidor, tenho ido em todas as unidades de saúde. No entanto, como podem ver, minhas emendas deste ano, coloquei em 12 unidades de saúde, e deixei bem claro que esse valor não poderia ser utilizado para reforma, e sim para a compra de bens de consumo, que valorizasse e desse dignidade ao servidor público. Outra coisa também, tenho cobrado muito da secretária de governo e vice-prefeita, Janete, tive com ela no final do ano, onde cobrei o reajuste integral, a realização de concurso público, até nesses últimos dias eu enviei, tinha um projeto do executivo aqui, eu enviei para, apesar de não ser da minha comissão, mas muito atento, eu enviei para a senhora Luciana, pedindo um parecer dela, né, que era um projeto do executivo que abria mais direitos à contratação, além de ser... concurso público. Tenho tentado dentro dos meus limites. Outra coisa, senhor presidente, esses dias tenho acompanhado de perto o sofrimento dos moradores de zona rural, é das estradas rurais de nossa cidade, que tem ficado em estado precário devido às chuvas intermitentes. Sim, com certeza, Buritis, Córrego do Paiol, Boa Vista, né? É, tem cobrado do secretário de agronegócio, o senhor Gustavo, que tem tentado também nos atender dentro das suas limitações. Senhor presidente, na última semana eu estive ali no Consórcio Intermunicipal de Saúde, lá no CISE, juntamente com o deputado Gustavo Mitre, né, que veio trazer para a gente uma boa notícia. Uma emenda parlamentar no valor de R$160 mil, né, para a compra de equipamento ali para o CISE, bem como a manutenção dos aparelhos lá existentes. Então, deixo aqui meu agradecimento ao nobre deputado Gustavo Mitre, sendo também que nessa semana recebi uma ligação da secretária de governo, a senhora Janete, né, informando que a emenda que nós solicitamos para as três escolas, Escola Professor Bahia, no Nova Holanda, Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buriti, e a Escola Maria Fonseca Peçanha, no bairro Paraíso, já se encontra nos cofres da prefeitura. O deputado Gustavo já destinou essa emenda e já se encontra. E mais uma vez, esse valor também não é para reforma de escolas, é para valorizando o servidor municipal. Esse dinheiro só pode ser utilizado para a compra de bens de consumo, que dê dignidade para o servidor, para o trabalhador, né, poder trabalhar com dignidade. Isso que eu tenho procurado, né, valorizar, dar dignidade. Tenho cobrado do secretário Alan, entendeu, melhores condições, né, para todos os nossos servidores que trabalham e que estão na luta. Os professores, né, essa emenda foi pouca que chegou, tá, mas estamos tentando dentro dessas limitações. Outra coisa, senhor presidente, terminando nossa fala nessa data de hoje, hoje tem um projeto de autoria minha nessa casa que autoriza, né, as escolas municipais. É um projeto onde a horta comunitária nas escolas, né, em parceria com a Secretaria de Agronegócio, a implementação dessas escolas. A senhora Lourdes, ali, né, dona Lourdes, que foi minha diretora lá na escola do Buriti, época que tínhamos lá uma escola com uma grande horta, né, que produzia alimentos de qualidade, em grande quantidade, tinha criação de animais, entre outros, né. Infelizmente, esses projetos foram abandonados pelo Executivo. Então, esse projeto existe em diversas regiões aqui do Brasil e vamos trazer de volta e estamos apresentando ele ao Executivo para que possamos novamente implantá-los nas escolas municipais aqui de nossa cidade. E mais uma vez deixo aqui, talvez o servidor fica pensando que a gente não está do lado dele, mas sempre estive ao lado do servidor, sempre cobrei do Executivo. Eu não tenho poder, não tenho autonomia para dar o aumento. Se fosse do vereador desta casa, com certeza esses vereadores não deixariam como está, né? Cabe a nós aqui, ao presidente, nós concedemos, né, a mesa diretora concedeu aos servidores dessa casa, mas infelizmente depende do Executivo. Mas podem sempre contar comigo, estarei sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.
Senhor vereador Zé Braz, na sequência dos vereadores inscritos, está o segundo secretário da mesa diretora, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, servidores públicos, boa tarde. Quero cumprimentar os servidores públicos. Fui servidor público, passei pelo CETRANS, fui diretor da Antidrogas e fui gerente da usina de projetos da Senfop. Se dependesse de mim, esse aumento já teria concedido já. Você já teria o aumento já. É? Mas não depende... Se dependesse da gente, essa recomposição salarial já estaria na conta de vocês já. Né? O certo seria integral os 9,63. É o que a gente quer. Porque nós somos vereadores também, nós somos servidores públicos. E sabemos que sem vocês, sem os servidores públicos, essa máquina não anda. É de direito do servidor, do trabalhador, ter a sua recomposição integral, os 9,63. O que depender desse vereador do PDT, nós estaremos junto com você, reivindicando a administração, a recomposição salarial de 9,63, que é um direito dos servidores públicos. Porque sabemos que sem vocês a máquina pública não funciona. Travar pauta, eu falo para vocês que não é o caminho, porque travamos Divinópolis. Mas estaremos junto com vocês na recomposição salarial. Senhor presidente, nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, Andréia, onde fomos reivindicar da secretária vigias para as escolas municipais. Elizabeth Nogueira, Paulo Faria e a escola do Candidez, aonde vem sofrendo constantemente com saqueamento para os vândalos. E a Andréia muito prontamente nos atendeu, diz que já está analisando e já está com esse projeto em andamento para conceder essas escolas, essas seguranças, para atender essas demandas nas escolas. Costa Azul. Obrigado, Lourdes, pela lembrança. E outra coisa, senhor presidente, que foi liberada essa semana, falaram que muitas coisas do governo anterior, e nesse governo, nós temos hoje um projeto do bairro São Bento, que é o projeto da taxa de iluminação pública, é o projeto de iluminação pública, que vai pegar toda a Ayrton Senna, subir na Juiz de Fora, dando condições ao pessoal do bairro São Bento. Daniel, dá um zoom para nós aqui, ô professor.
Peraí, meu amigo Wesley Jarbas.
Então, presidente, esse aqui é um projeto elaborado agora pelo Isaías, gerente de iluminação pública, que é um gerente que é um gerente muito competente, junto com o prefeito Gleice e esse vereador, já liberou e está em licitação o projeto de iluminação pública do bairro São Bento. Hoje o bairro São Bento não tem iluminação na entrada da Ayrton Senna, que é do bairro Novo Paraíso, até a entrada do bairro São Bento. Então já está liberado, já está licitado e em breve estará sendo colocado em prática a iluminação do bairro São Bento. Muito obrigado, Wesley, pelo carinho. E em questão aos servidores públicos, vocês podem ter certeza, contar com esse vereador, que nós estamos juntos aí pedindo ao prefeito, reivindicando a administração, que seja integral o reajuste salarial do servidor público. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, meu segundo secretário, do qual agradeço também o secretário Zé Brás, vice-presidente Roger Viegas. Me desculpa aqui junto aos servidores, população de Vinópolis que não estava assistindo. Estava no gabinete da presidente, reuni com vocês também, servidores, agora há pouco, e assinamos alguns documentos também dessa tarde, por isso nosso motivo, nosso atraso de adentrar a reunião, mas a gente já estava na instituição Câmara. Quero convidar a próxima vereadora, inscrita vereadora, Lohana França.
Presidente. Obrigada, pessoal. Presidente, posso falar sentada?
Concedido, vereador.
Não tem como começar essa reunião de hoje de forma diferente do que sem falar dos servidores públicos que estão aqui hoje. A gente tem visto falar muito na prefeitura sobre investimento. Compra de imobiliário, compra daquilo, compra de outra coisa, tudo isso é importante. Mas uma coisa que o meu grande amigo e que me ensinou muito na política, que é o Darli, falou comigo foi, um guerreiro pelos servidores foi, Lohana, não adianta nada investir em tudo isso e não investir nos seres humanos que fazem a prefeitura andar. Essas palmas são para o Darli. Então, gente, vocês podem contar comigo nisso. Eu estou disposta a trancar a pauta se os outros vereadores estiverem. Exceto a área da saúde, se a Câmara entrar em consenso por essa decisão, eu estou com vocês. E eu disse isso meses atrás para vocês, numa reunião do Sintran, e a minha posição não mudou. Não foi ligação de prefeito ou de vice-prefeita que me fez mudar de posição. Eu estou com vocês. Vamos fazer com que os outros dessa casa estejam também, porque o servidor tem muita força. Agora, gente, eu não posso deixar de falar sobre um assunto, sabe, presidente, que é um assunto que eu nem gosto de falar. Eu nem fui eleita falando disso. Mas a realidade bate na porta, né, gente? A gente tem que falar das coisas que nem são da nossa área. Eu tenho que falar de buraco. Tá difícil demais andar em Divinópolis. E aí, gente, vamos falar a verdade. Quando a gente está falando de buraco em Divinópolis, e hoje a prefeitura já fez vários recapeamentos, fez vários tapa-buracos, e eu respeito muito os nossos trabalhadores da EMOP, da prefeitura, é gente que ganha pouco, gente que está tendo seu reajuste negado enquanto servidor, os que não são da EMOP, mas sim da prefeitura, e essas pessoas estão fazendo um trabalho muito bom dentro do que elas conseguem. Mas o que eu estou aqui para perguntar é, será que Divinópolis não consegue fazer melhor? Dorel, eu te mandei uma imagem mais cedo, eu queria que você colocasse ela, por favor, do que compõe o asfalto. Isso aí, gente, são as camadas do asfalto. A gente tem uma capinha em cima, que é asfalto mesmo. A gente tem leito, tem subleito, tem um monte de coisa. E como esse mandato é construído por muitas pessoas, aqui eu agradeço o Luiz Umbra, engenheiro, que me ajudou me ensinando um monte de coisa para eu poder argumentar esse assunto de forma técnica. Gente, quando a gente está recompondo os buracos, eles estão tampando só a parte de cima. E a gente tem um monte de problema que é de base, que é do leito e que não é resolvido. Aí eu pergunto para vocês, quando a prefeitura faz um post dessa comunicação que é rápida para responder vereador, mas é lenta para responder outros questionamentos formais, tipo requerimento, eles fazem assim, 8 mil toneladas de asfalto em Divinópolis foram colocadas pela atual gestão. Ô, gente, eu quero perguntar para vocês, quanto vocês acham que ficou depois da chuva? Ficou foi nada, não ficou foi nada. Estão rasgando o nosso dinheiro. Estão rasgando o nosso dinheiro porque não querem enfrentar o problema da forma que ele precisa ser enfrentado, que é com obra debaixo da terra e que não dá voto. Mas é isso que a cidade precisa, que são as obras de drenagem pluvial. Eu vou convidar quem está assistindo a gente em casa e os servidores que nos honram com a presença aqui hoje, cada vereador que está aqui, a abrir a janela de casa e ver se encontra um bueiro quando olha pela janela. Na minha janela eu não vejo bueiro. Essa cidade tem uma rede de drenagem ínfima, perto do que precisa. E se o prefeito ficar calçando, asfaltando, recapeando, gente, pode vir a usina de asfalto que for. Pode aplicar o melhor asfalto do mundo. Sem rede de drenagem, o asfalto não vai durar. E vão continuar rasgando nosso dinheiro, porque é isso que eles estão fazendo. Isso não é culpa da EMOP, isso não é culpa dos servidores que estão lá na ponta trabalhando e seguindo ordem. Isso é uma questão de gestão. E aqui eu falo para o prefeito e para a vice, que tem 15 milhões em caixa da Vale e querem sair calçando e asfaltando rua sem fazer drenagem, fazendo as coisas porque dá muito voto, porque não sei o quê. Quanto tempo isso vai durar, gente? Então, não tem dinheiro para reajuste de servidor, não tem dinheiro para capacitação, não tem dinheiro nem para comprar extintor de incêndio, está tudo vencido nos postos. mas para rasgar dinheiro desse jeito eles têm. Hoje sai um compromisso com a verdade contra mim lá no perfil da prefeitura. Então, gente, vamos falar das coisas com a seriedade que os assuntos exigem. Vamos tratar dos problemas na base, porque é isso que a gente precisa fazer. Até porque eu vou falar aqui dois pontos críticos de buraco da cidade que todo mundo conhece. Quando a gente fala da ponte do Porto Velho ou perto do tiro de guerra, pensou em buraco, não pensou? Quando a gente fala do Esplanada, pensou em buraco, não pensou? Rio Grande do Sul. Todo ano tapa um buraco ali e todo ano vai ter que tapar de novo, porque tem problema de drenagem e precisa ser resolvido, senão o asfalto não vai durar. Além disso, tem que fazer sarjeta de concreto do lado, porque senão a água infiltra em uma daquelas camadas que o Dorel mostrou no nosso vídeo. Então tem muita coisa que tem que ser feita para o asfalto durar. E isso aí, gente, requer uma gestão que pense. Não uma gestão que o povo fica batendo cabeça na República do WhatsApp lá na prefeitura. Porque hoje a gente vive na República do WhatsApp em Divinópolis. Para além disso, gente, eu quero falar sobre um assunto muito rápido. Ah, não, só uma coisa que eu queria falar. Bota-se muito a culpa na Copasa. E a Copasa tem culpa de muita coisa mesmo. Parece que eles não podem ver um asfalto novo, que eles falam assim, opa, vou furar. Isso pode ser resolvido com uma comunicação melhor. Isso pode ser resolvido exigindo que a Copasa envie para a prefeitura as próximas obras que eles vão fazer. As obras de emergência não dá para eles enviarem. Mas tudo aquilo que é programado pode ser enviado para evitar que a prefeitura asfalte um lugar e duas semanas depois a Copasa vá lá e fure o asfalto. Para terminar, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Se a gente tivesse aqui na cidade outro candidato a prefeito vitorioso, e aí eu queria que todo mundo refletisse junto comigo, se o Fabiano Tolentino tivesse vencido, se a Laís Soares tivesse vencido, se o Marquinho tivesse vencido, se a professora Maria Helena tivesse vencido, se qualquer candidato tivesse vencido, se o Galileu tivesse vencido, gente, será mesmo que gente que está igual cordeirinha aqui dentro estaria desse jeito? Tem político, e aí eu incluo, e eu não estou desrespeitando a pessoa, mas eu estou falando da atuação política, eu incluo o Cleitinho, eu incluo o Gleidson, eu incluo a Janete, que foi a oposição ferrenha nessa casa, e eu incluo alguns vereadores que aqui estão. Estariam fazendo pirueta no buraco. Estariam fazendo pirueta no buraco. Duplo twist carpado, movimentos diversos. Se esses buracos fossem ou na mão do Fabiano Tolentino, ou na mão do Marquinho, ou da Laís, ou do Galileu, ou de qualquer outro candidato. A verdade é que há por parte de alguns políticos medo de admitir que resolver as questões da administração pública não era só questão de boa vontade. Então, gente, eu vou falar mais uma coisa para vocês que eu não queria falar. Em uma manifestação legítima de um cidadão, foi colocada uma placa num buraco aqui na cidade. E, infelizmente, o deputado Cleitinho postou um vídeo, que depois ele apagou, não acho que num ato de sabedoria de ter apagado, falando em um tom que parecia uma tentativa de coação, parecia, pode ser que não era, mas era isso que parecia. Uma tentativa de coação. Eu sei quem é você que colocou o buraco. Cleitinho, eu quero te lembrar que você começou sua trajetória chutando placa. As pessoas têm direito de protestar contra o prefeito. Desde que isso seja respeitoso, não xinguem a família dele, os que não estão na política, porque os que estão na política colocaram seu rosto para bater. Não persigam e não agridam ninguém fisicamente. Não inventem mentiras. Falar do buraco é legítimo. Falar do buraco é legítimo e as pessoas têm esse direito. E ninguém, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum governador, ninguém tem direito de coagir a população. População, coloquem as placas que vocês quiserem. Se algum político coagir qualquer um de vocês, eu tô aqui e a gente não vai deixar isso acontecer, não. Divinópolis pode até não ter prefeito, mas tem vereador. Obrigada, pessoal.
Obrigado, vereadora Lohana, pela sua contribuição nessa tarde. Eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
boa tarde, servidores. Tem dou boa tarde também, presidente, ao qual cumprimento todos os colegas vereadores. Dou boa tarde a todos. Não podia ser diferente também a gente iniciar a nossa fala trazendo aquilo que é justo e é o que eu falei aqui na tribuna diversas vezes, estou aqui para falar de novo. Aqui, quero deixar bem claro, pessoal do Sintran, servidores públicos municipal de Divinópolis, vocês têm o meu carinho, o meu respeito, mais do que isso, vocês têm o meu apoio. Isso aqui, eu já falei isso aqui, porque é questão de justiça. Para começar o primeiro ponto, eu falei isso aqui em outras oportunidades aqui no plenário, vou falar de novo. Para mim isso aqui não tinha nem que estar acontecendo. Porque o que vocês estão aqui é um direito. Vocês estão aqui atrás de um direito. Vocês não estão aqui pedindo favor. Tem ninguém que largou a casa de vocês, porque todo mundo talvez já parou de serviço, talvez os afazeres de vocês, o trabalho de vocês, para vir aqui pedir favor. Vocês vieram aqui para reivindicar um direito. Direito esse que vocês não tiveram no ano passado. O reajuste de 5,2% que vocês não tiveram o ano passado e esse ano estão querendo fracionar, dividir, parcelar, foi uma fala do Darli Salvador, que eu acho ela muito oportuna e a gente tem que colocar aqui agora. Vocês não é Casas Bahia para parcelar nada não. Então, eu queria falar o seguinte com vocês aqui, sem fazer populismo, gente, porque quando eu era assessor nessa casa, eu sempre fui a favor de vocês. Que vocês é que faz Divinópolis andar. E aí fala assim, ó Flávio, mas talvez você critique um setor ou outro. Eu toquei para isso. É para mostrar os problemas e tentar corrigir junto. Aqui eu não sou puxa-saco do prefeito, não. Porque quem puxa saco, puxa tapete. E eu não estou aqui para puxar tapete de ninguém, não. Estou aqui para ser justo. Se você está aqui por uma justiça, uma recomposição salarial, que por direito vocês têm o meu apoio. E se precisar trancar a pauta, pode contar comigo. Você pode ter certeza, pode contar comigo. Tá bom aqui, ó. Proposta de reajuste 9,63%. Que isso, gente? A prefeitura tem o caixa para poder pagar vocês. E não vem com desculpinha. E não vem com desculpinha de que vai ultrapassar os 52% que é de lei, não. Porque está em 48%, falta mais 4%. Então dá para pagar, dá para ser coerente e dá para ser justo. O presidente dessa casa foi justo. Ele pagou. Presidente, o senhor pagou. O senhor fez justiça. Aqui, a Diviprev pagou. Vai pagar. Por que que o prefeito não vai pagar vocês? Estou aqui para ser coerente e ser justo, gente. Vocês têm meu apoio. Se quiser trancar a pauta, vocês podem contar comigo. Tá bom? Sou presidente, outro assunto aqui que me traz aqui nessa tribuna. E aqui eu queria falar para a população, principalmente ali do bairro Afonso Pena, as reformas, a revitalização na Praça São Sebastião. As revitalizações é uma marca no nosso mandato. Desde quando a gente assumiu uma cadeira aqui na Câmara Municipal, a gente correu atrás para revitalizar a Praça do Santuário, revitalizando também a Praça do Bairro Esplanada, revitalizando a Praça do Mercado. E agora a Praça São Sebastião sofre, né, essas adequações, essas mudanças importantes ali para aquela comunidade. Eu sei, ontem, gente, eu passei uma situação totalmente desagradável, porque é militante político e é puxa-saco de política, eu odeio puxa-saco também. Foi lá e criticar e falar assim, ó, não tem outra coisa para você arrumar, não vai arrumar o posto de saúde. Ô, gente, calma, né, o posto de saúde, a gente já fez uma emenda, já pedindo a reforma do posto de saúde do bairro Afonso Pena, que é um dos melhores postos de Divinópolis, que a situação aí dos outros postos aí, tá de dar dó, mas a gente fez, né, através da nossa emenda impositiva, destinando o posto de saúde do bairro Afonso Pena. E aí, o que eu respondi para aquela senhora foi o seguinte, olha, eu estou aqui vereador só tem um ano, eu estou correndo atrás, às vezes até tirando o meu próprio bolso para revitalizar uma praça, que nem no bairro aqui eu moro lá no São Judas. Mas tem vereador aí que ficou 5, 9, 12, 15 anos e nunca ajudou aqui a Praça São Sebastião. Então vamos junto construir. Gente, agora é um momento de união, É o momento disso aqui, é se unir para a gente poder fazer o bem e trazer melhorias para Divinópolis, que está há muito tempo abandonado. Então eu quero passar isso aí para a população. A Praça São Sebastião está sofrendo, né, algumas mudanças, está revitalizando, está ficando bonita. A gente vai colocar a luz de LED lá, a gente vai trocar o paisagismo, a gente está pintando toda a praça, está reformando o parquinho que a gente fez o ano passado. Então a Praça São Sebastião vai estar bonita e apta a poder receber as famílias novamente. Senhor presidente, para finalizar a nossa fala aqui, uma das questões, uma das pautas, uma das bandeiras que a gente traz no nosso mandato é a causa animal. Causa animal, eu até costumo falar que quem não gosta de animal não gosta de gente. E é isso que eu prego e é isso que eu levo. A causa animal, desde do, no começo do nosso mandato, a gente vem batendo muito na feira de adoção. E aí eu até queria que o Dorel mostrasse aí, nesse sábado agora a gente pôde voltar com as feiras de adoção ali na rua São Paulo com o 1º de junho. Gente, tá uma tragédia as ruas de Divinópolis, de todos os bairros. Você pegar do Copacabana ao Nova Fortaleza, tá um caos, é cachorro abandonado para todo lado, é gato abandonado para todo lado. Por isso que a gente tem que fazer uma política de conscientização e educação. Então, essa campanha, né, que a gente fez ali de adoção vai acontecer todos os sábados em parceria com Crevisa, parceria com o Erso. Quero agradecer as meninas lá, né, a Priscila, o Erso, toda a equipe do Crevisa que nos ajudou para que essa feira de adoção fosse um sucesso. Foram mais de onze animais, na verdade, adotados entre cachorros e gatos, e todo sábado ela vai acontecer. É para a gente desafogar mesmo Crevisa, lá tem muitos animais para ser adotado. Então, para você aí que quer, talvez, adotar um cãozinho, um gatinho, e não sabe como, nos procure através do nosso gabinete, ou até mesmo lá na nossa feira de adoção, que vai acontecer todos os sábados, na rua São Paulo, com 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã. E uma notícia importante para finalizar, senhor presidente, o nosso pronunciamento, uma notícia e uma conquista. Abriu-se na manhã de hoje, terça-feira, o chamamento público para a gente poder contratar mais 2 médicos veterinários para o Crevisa. A gente entende que é de suma importância isso aí. A gente entende que funcionários do Crevisa ali, muitos trabalham sobrecarregados, outros trabalham... realmente tem aqueles que não querem trabalhar, isso aí é em todo setor, gente. Isso aí é aqui dentro da Câmara, é na polícia, é na igreja. Tem setor que funcionário não quer trabalhar, né? Isso aí não é anormal, não. Isso, infelizmente, existe. E a gente está aí para poder cobrar desse servidor. Mas a gente entende que o Crevisa, a questão do médico veterinário, é um problema muito sério e a gente, junto com o governo, solucionou isso aí. Hoje abriu-se o chamamento público para poder contratar mais 2 médicos veterinários. Vai ajudar muito na questão das consultas, das castrações, dos atendimentos, das vacinas. Então, quem ganha com isso é a população e a causa animal. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito para o uso da palavra, vereador vice-presidente dessa casa, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, caro senhor presidente, Eduardo Prince Júnior. Permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar de forma muito especial todos os servidores aqui hoje que assistem a essa reunião, que acompanham na pessoa da presidente Luciana, do Sintran. Importante organização aí que nós temos, né, sempre na defesa do servidor. Senhor presidente, não como um ato político, mas todos sabem aqui que desde o início do meu primeiro mandato, estou no segundo, não é segredo para ninguém, nesses pouco mais de 5 anos aqui no Legislativo, em momento algum me posicionei contra ou em cima do muro. Vereador tem que vir aqui e ser vereador é ter posicionamento. E nesse momento eu sempre me posicionei e continuo ao lado dos servidores. Sempre me posicionei ao lado dos servidores, não por anseio político, mas por acreditar. Até mesmo antes de entrar na política, como imprensa, como radialista, como opinião forte, sempre fui reconhecido assim nos meus programas de rádio. Não por anseio político, mas por acreditar que nenhuma máquina, nenhuma empresa tem seu pleno funcionamento sem o apoio do seu principal colaborador, que é do seu colaborador. Então, senhor presidente, eu tenho hoje aqui em mãos, desde o início desse segundo mandato, principalmente, tenho recebido, e eu achei, senhor presidente, que ninguém nunca superaria as gestões catastróficas, por exemplo, do governo Vladimir, quando nós tivemos um índice recorde de reclamação por parte dos servidores. Eu pensei que nenhum governo jamais superaria tamanha rejeição entre os servidores, como foi na gestão do ex-prefeito Vladimir Azevedo, nos 8 anos de governo Vladimir. Mas não. Essa gestão tem se mostrado principalmente no quesito assédio, assédio moral, coisa que é grave. O servidor tem sofrido. E não é uma nem duas reclamações. Onde há fumaça, há fogo, mas o fogo já é nítido para a cidade toda há muito tempo nesse quesito. Eu sou aqui, tenho minha forma independente de sempre reconhecer aquilo que é bom, mas quando se fala de trato com o servidor, tem sido um desastre a gestão, um desastre, principalmente por parte de alguns comissionados que mais uma vez acham que tem o rei na barriga e querem destratar, maltratar, também falta de ouvidos, falta de diálogo por parte da gestão que se impõe muitas das vezes como ditadora com relação à classe, que não ouve, que simplesmente joga aos quatro ventos, como se estivesse dando o aumento que fosse maior da história. Semana passada eu ouvi uma fala absurda, né? Falando que, primeira coisa que a população de Divinópolis tem que entender, você é trabalhador. Ninguém está aqui, eles estão na mesma situação que você aí, só que pior. Os trabalhadores tiveram o aumento salarial. Eles, os servidores, não. Impedidos pela lei 171 do ano passado, já estão há 2 anos, e a gente não está falando de aumento, a gente está falando de reajuste, o que é uma recomposição. A recomposição não é aumento, são perdas inflacionais. Tem que sempre deixar isso claro. Ah, mas o servidor vai ter que ter aumento em plena crise? O gás deles está aumentando, da cozinha, o combustível, a situação deles é muito pior que às vezes de muita gente que está aí, ó, esperando há muito tempo e tem reclamado, né? Muita gente joga a culpa, um fala de governo federal, outro fala de que tudo está aumentando, é pandemia, é Covid. Não, gente, a questão é o seguinte, é lei, ela tem que ser cumprida. O prefeito, a vice-prefeita, não está fazendo nenhuma caridade. São ações que têm que ser simplesmente cumpridas. Quando eu assumi o cargo, eu tenho que ter a conta, é aquela velha história, né, da bicicletinha. Se você queria andar, queria bicicletinha, agora tem que pedalar. É isso, pronto, tá lá, né? E não é pedalar fugindo do problema, é pedalar para trazer a solução, é fazer a coisa certa. E diante disso, hoje inclusive tem uma assembleia, até ouvi alguns vereadores falando que hoje trancar a pauta, talvez seria algo prematuro. Eu não seria a favor totalmente, mas se o servidor pedir, estou a favor de trancar. Eu, como eu disse, eu tenho lado, eu estou com vocês. Só que vamos ouvir primeiro o que vai acontecer hoje nessa Assembleia. Acredito que seja a maneira mais adequada. Tem até o apoio também. Falo não só por mim nesse assunto de trancar a pauta, como vice-presidente. Falo também, acredito que compartilha o presidente dessa casa, o vereador Eduardo Print Júnior, porque é uma coisa muito séria. Tenhamos que ser sensatos. Não estamos aqui em busca de atos populistas. Com o apoio de vocês, claro que é importante, mas não simplesmente por buscar aplausos aqui nessa tarde, mas estar com vocês de fato em busca dessa solução. Aqui na casa já foi dado. Os 9,63, repito, é muita gente aí que ganha pouco mais de um salário, no máximo 2 salários mínimos. Muitos servidores esses que estão aí em busca simplesmente de um lugar que salgou, tá todo mundo aí fora, que já teve esse aumento. Então é recomposição. O que lá fora é chamado de aumento, muitas vezes não é um aumento. A população tem que entender, vocês estão defendendo quem já ganha muito, quem já ganha bem. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E buscar a prefeitura também, eu queria ver, senhor presidente, até mesmo lançar esse desafio, se teríamos algum representante hoje do executivo nessa assembleia. Porque o que mais se fala é o quê? Em virar as costas. O executivo lançar uma coisa lá em cima e aqui embaixo está acontecendo outra totalmente diferente. Sem nenhum tipo de articulação, sem nenhum tipo de diálogo, de buscar de fato equilíbrio. Vamos deixar eles lá falar o que eles quiserem. É o que está acontecendo. É o que está sendo passado. E gestão assim, de verdade, senhor presidente, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Funciona ou não funciona? Não funciona. Não tem jeito, é impossível. Então, o grande sucesso de qualquer gestão, primeiro, começa no trato, no diálogo com o servidor público, e é o que não tem acontecido. E outra coisa também, superado o assunto de recomposição, eu queria fazer um apelo para o prefeito Gleidson chamar realmente todas as lideranças do seu governo, que é quais são as lideranças, os cargos de confiança com relação a cada passo, secretário, diretor, que sejam os gerentes, chamar essa turma para conversa, até mesmo aquelas pessoas, seu presidente, que ele quer passar aqui na reforma administrativa, que ele já tem em mente quem ele nomearia, passar dos cargos, chamar essas pessoas que são da confiança dele para conversar com a Luciana, para conversar com o sindicato. se são essas pessoas que vão liderar o governo dele, na falta dele, são as pessoas de confiança, já começa assim, faça esse desafio, prefeito. Chama essa turma para conversar e ver o que, que realmente pode melhorar, quem está sendo assediado, aonde que está o problema, como nós vamos resolver. É fácil, agora o que não pode continuar é uma gestão que está caminhando ao abismo contra o servidor e vai, a cidade está perdendo com isso o tempo inteiro. Nós começamos a ver, e lamentavelmente, no ano passado, os casos de Covid no CAC, como a situação foi levada, foi tocada, depois num ato de desespero, depois que a situação estava mais que perdida, foram lá, foram fechar, e ó, o sindicato já anunciando antes, há muito tempo, começaram a anunciar com 15 dias de antecedência. Ou seja, tragédias, até tragédias que podem ser evitadas, mas falta diálogo. Falta colocar um pouquinho o pé no chão, respirar fundo. Às vezes a gestão numa vontade acelerada de resolver as coisas a todo custo, não tem conversa. E eles também são peça fundamental, querendo ou não, prefeito, querendo ou não é lei. A lei é para ser cumprida, direito é direito, o que está no papel tem que ser respeitado. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde hoje, servidores hoje, nossa solidariedade aí na Assembleia.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu, devido problemas pessoais que ocorreram comigo hoje, eu cheguei aqui cedo, registrei minha presença e confesso que o que eu ia falar hoje seria mais um fato técnico. Então, apesar de eu ter feito o registro e atender várias pessoas do meu gabinete, eu não usarei a palavra nessa tarde.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do novo secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número EM051, de 26/5/2021, altera zonamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 481-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 482-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Obrigado aos servidores do Sintran pela presença. Voltem sempre, a Casa Câmara Municipal é de vocês. Em discussão, projeto de lei ordinária EM051, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei 2418 e 18 de novembro de 1988. A área aqui mencionada. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Fala
Vereador Edson.
Mas não quer dar nada, não.
Votação nominal, Ademir Silva.
Não.
Votação nominal, Hilton de Aguiar. Não, senhor presidente. Votação nominal, Neiburg.
Sim.
Encerrada a votação. Solicito a presença do Márcio Vilas Boas em plenário. Fica aprovado por 13 votos favoráveis e 2 contrários o projeto de lei ordinária. EM-051, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo de autoria executiva municipal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Presidente.
Projeto de lei.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, Rocha, José Milton.
Porque, na verdade, é justificativo, tem muitos vereadores que ficou na dúvida, ficou meio complicado na hora de discussão. Esse lote, só para ficar mais claro e a população acompanhar, é o terreno da rua que faz paralelo ao semáforo na entrada da País, vamos dizer assim, da Gerdau. Aquela rua, ela foi ratificada tempos atrás e ela não foi regulamentada. Está sendo feita agora uma regulamentação entre dois quarteirões atestada da Dolores de Aguiar com a rua Brigadeiro Cabral.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM-138-2021, de 17/9/2021. Ementa, dispõe sobre a denominação da praça pública do bairro Balneário Rancho Alegre, neste município, com o nome de Professor Milton de Almeida, e dá outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Para votação, maioria simples. Parecer número 825-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 826-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei substitutivo ao projeto CM-138-2021. Que dispõe sobre a denominação da praça pública do bairro Balneário Rancho Alegre, deste município, com o nome Professor Milton de Almeida e da outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Corpo, votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Wesley Jarbas, porque o senhor Milton é um benemérito lá no bairro Rancho Alegre. É um dos fundadores lá do bairro. E é uma das pessoas que mais ajudou na construção daquele bairro. Além da construção física lá da igreja. É um homem íntegro. Um homem que vai ser lembrado por toda a eternidade. E principalmente na entrada do bairro. Viu, Wesley? Parabéns, bem lembrado. É um senhor competente, um homem justo e que todo mundo gosta lá no Rancho Alegre.
Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo Caboja, na sequência, Neiburg.
Senhor presidente, colegas vereadores, Rosenval, sua filha, neta do professor Milton, né? É uma, a gente eternizar o nome do professor Milton, né? Grande amigo. É uma curiosidade que eu tenho que contar para vocês. Eu que olhava os IPTU dele, todo ano ele me procurava e eu olhava para ele os IPTUs que ele estava devendo, como é que era. Então assim, o professor Milton era uma pessoa do coração grande, uma pessoa humana, uma pessoa que gostava de ajudar ao próximo. Então, Wesley Jarba, pela primeira vez eu acho que você apresentou um projeto assim, que realmente merecedor. Parabéns, viu, Wesley? Porque o professor Milton é uma das pessoas mais queridas de Divinópolis. E eternizar o seu nome é uma das coisas, sabe, Roderval, que é gratificante da gente poder estar vereador e prestar essa singela homenagem a uma grande pessoa. Parabéns, Wesley Jarba.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Ney Burger, na sequência, Flávio Marra e Edson Souza.
Isso. Senhor presidente, quero parabenizar o meu colega aqui, Wesley Jarbas. Sou Milton, igual o Ademir falou, uma pessoa que deixou história e vai ficar na história, não só daquele bairro, mas da cidade inteira. Então, parabéns, Wesley. Que Deus possa te iluminar sempre se você continuar fazendo, trazendo esses projetinhos bacanas aí. Muito obrigado e parabéns, viu?
Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar, vereador Wesley Jarbas, por mais esse projeto brilhante, por mais um, entre tantos que você apresentou aqui nessa casa, Wesley Jarbas. Então, quero te parabenizar, sou Milton, que foi um ícone ali daquela região, né? É um cara muito querido por toda aquela região, então você prestando essa homenagem para aquela região, e principalmente para a família do seu Milton, eu acho que é muito válido e muito importante. Parabéns pelo projeto. Terá nosso voto favorável.
Vereador Edson Souza.
Palavra, presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, familiares do professor Milton, eu queria parabenizar o vereador Jarbas. O vereador Jarbas, ele se destacou nessa casa por alguns princípios que são referência para todos os vereadores. Sua humildade, seu carisma, a sua urbanidade, a sua educação, não como o plenário, mas o respeito que ele tem pela vida. E andar com o Jarbas, seguir o Jarbas, é uma orientação muito boa, porque é um homem de valor, um homem equilibrado, um homem sério, e um homem que constantemente está lutando para a construção de um novo céu, de uma nova terra. Graciliano Ramos, no seu livro, ele disse: menino, quem foi teu mestre? Eu fui aluno do professor Milton, no colégio estadual. Eu morava na rua Goiás, com Rio Branco. Professor Milton, meu amigo, sempre encontrava com ele na seresta, nos bailes da vida. Sempre uma pessoa assim que eu tenho um carinho. E quando eu vi o projeto pautado, eu fiquei muito satisfeito. Porque as pessoas, nós estamos aqui, por exemplo, aqui tendo uma pessoa ilustre aqui hoje, né? De um homem que marcou a semente dessa árvore que virou Divinópolis. Então essa cidade já tem uma raiz. Cada um deu sua contribuição. E o professor Milton, da Almeida Barbosa, eu tive a oportunidade de ser aluno dele. E o que eu acho bonito, aqui, por exemplo, em Divinópolis, se você falasse Milton, tem vários Milton, nome bonito, nome que é respeitado. Altivo, tem vários Altivo. Professor Carlos Altivo. Zé tem muitos, mas Zé Capitão, só teve um. Professor Milton. Vereador Zé Milton, tem muitos Milton, mas essa identidade que você contribui com a sociedade, ela é muito importante. Então, vereador Jarbas, nesse batismo da memória eterna, que o povo de Divinópolis, através dos seus representantes, eu quero te parabenizar e manifestar meu voto favorável.
Hilton de Aguiar, na sequência, Eduardo Azevedo.
Então, senhor presidente, o Wesley Jarbas sempre atento aqui na nossa cidade, acelera Divinópolis, como ele já usou esse bordão aí, e pegou. Venho aqui parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto, assim, de autoestima para a nossa cidade, né, dominação do senhor Nilton. Então, vai ser de grande valia para a nossa cidade. Então, parabéns ao vereador, que está sempre atento. Continue fazendo esse trabalho diferenciado, esse projeto bacana que o senhor traz, e está sempre atento aí nos acontecimentos da nossa cidade. Parabéns, vereador.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, quero parabenizar o Wesley, porque o Wesley não tem apenas como parlamentar, é praticamente como se fosse um irmão. Conquistamos aqui uma amizade sincera, verdadeira, e é um cara simples, como o Wesley falou, humilde, e sempre está disposto a servir Divinópolis. E hoje traz aí esse projeto de suma importância, na qual também o espaço daqui a um tempo, né, a gente está com o Júnior ali, vai ser revitalizado ali, vai receber o adote um bem público. E sem contar também a questão que o senhor Milton foi um dos fundadores, né, o primeiro fundador e diretor do Colégio Estadual. E isso, assim, você está eternizando o nome dele agora e pode ter certeza que o nosso voto vai ser favorável. Parabéns, Wesley.
Em discussão, palavra, vereador, autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha aqui hoje, um abraço à família do senhor Milton, também ao Juninho. É, eu, como nosso grande parceiro Eduardo Azevedo, né, também com o Juninho também, lá na entrada do bairro Rancho Alegre, é acesso à ermida também, local onde, sim, precisava de melhorias. Então, sim, esse projeto vai ser muito importante para essa região. Eu sou Milton Almeida Barbosa, nasceu em Belo Horizonte em 12 de janeiro de 1923, filho do protesto Dr. João Barbosa de Almeida e da professora Maria Rosa Silva. Ficou órfão de pai aos 4 anos de idade. Por ser o caçula de 3 filhos do casal, veio morar com a mãe em Pedra do Indaiá, na época que era municipal de Itapecerica. Por volta dos seus 15 anos, conseguiu uma bolsa de estudos no Seminário Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, que hoje é a PUC. Aos seus 19 anos, foi morar com os padres salesianos em Passos de Minas. Em uma de suas visitas, a sua mãe, que já estava morando em Divinópolis, ficou sabendo que precisava de professores no Colégio São Geraldo. Ao conseguir uma vaga, iniciou a sua trajetória como professor. Foi assim que conheceu sua futura esposa e mãe de seus 5 filhos, a Ailka Nogueira Silva, esportista, líder do time de vôlei. Celebraram o matrimônio no Natal de 1949 e no próximo já estava sua primeira filha, Leila, em novembro de 1950. Álvaro Celso chegou em fevereiro de 1952 e Marli em abril de 1956. Cristina Maria, em maio de 1959, e a caçula Cátia, em fevereiro de 1965. Foi idealizador e fundador do primeiro colégio estadual de Divinópolis, São Tomás de Aquino. Professor, diretor e vários revezamentos, deixou sua marca de vida de milhares de alunos. Iniciou um loteamento aos 60, abrindo picadas no meio do mato e vendendo lotes para seus colegas professores. Hoje o bairro é uma referência de um lugar bom para morar. Então, senhores vereadores, peço a vocês aqui a aprovação desse projeto de suma importância, que vocês possam, né, me dar esse voto de confiança nesta tarde de hoje.
Em discussão, em votação. Ana Paula, Diego. Ana Paula. Votação nominal, Ana Paula. Quintino.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei que denomina a Praça Pública do bairro Balneário Rancho Alegre deste município com o nome de professor Milton da Almeida e da outras providências.
Cativo de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, os familiares nos acompanham aqui, momentos de muita alegria, mas primeiramente eu sempre gosto de agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar lembrando o senhor Almeida aí, e também o vereador Eduardo Azevedo, a qual esteve comigo lá, nessa região onde a gente vai fazer uma praça maravilhosa lá em seu nome. Então, novos vereadores, a gente está fazendo história nessa tarde de hoje aqui. Muito obrigado a todos vocês.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM-101. Autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel União Gontijo Empreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 612-2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 603-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-101, que autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que mencionada a empresa Unigel. União Gontijo Empreendimentos Limitada, EPP. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples.
Palavra,
em discussão, palavra, vereador Israel Mendonça.
Então, presidente, ainda há uma dúvida nesse projeto ainda. Câmara de recesso, vereadores de Covid. Então, eu quero sobrestar, pedir 60 dias de sobrestamento nesse projeto para que eu possa estudar melhor.
Em discussão, pedido de sobressamento de até 30 dias do projeto EM-101. 60 dias, desculpa.
Falado.
Em discussão, pedido de sobressamento, vereador Rodson Zé Milton.
Aproveitar, vou votar favorável ao pedido de sobressamento do vereador Israel. No intuito, quem sabe nós poderíamos convencer o prefeito a segurar esse projeto. E quem sabe desobstruir a rua, que é da rua Itamarandiba, onde tem um gargalo, onde tem ali uma adutora, não sei como é que chama, elevatória da Copasa, naquela esquininha, que a Itamarandiba é larga e de repente ela estreita em cima de um barracão, então é muito perigoso. Esse projeto, eles tinham doado esse terreno para o município, com o intuito do município construir as casas para poder desapropriar aquela população que mora ali. Não se sabe se tem documento, eu não posso falar com precisão, mas era importante o alargamento à rua Itamarandiba, umas ruas principais do bairro Alvorada, Liberdade, acesso a tantas outras comunidades na parte de cima, e aquela rua ali precisa fazer essa intervenção. E esse sobrestamento de Israel, nesse período, quem sabe nós podemos convencer o prefeito a entrar nesse projeto para poder construir as casas e desapropriar o pessoal que estão ali, largando aquela rua Itamarandiba.
Fica acatado o pedido de sobressamento até 60 dias do projeto de lei EM-101 de autoria do Executivo Municipal. Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Francisca de Fátima Silva Salvino, a pedido de Ana Paula do Quintino. Nesses avisos finais, gostaria de cumprimentar o promotor de meio ambiente, doutor Alessandro, que presente em plenário hoje, a família do Milton da Almeida, e também, senhores vereadores, registrar o aniversário de vida do nosso vereador e amigo Ademir Silva, que hoje completa mais um ano de vida. E em nome de Deus, eu declaro encerrada a reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.